Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção política de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. Em depoimento à CPMI, fotógrafo nega proximidade com invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Comissão aprova contribuição previdenciária para bolsistas de pós-graduação. Boa noite. O Senado aprovou a criação da política de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo. A proposta, que segue para a sanção, prevê cursos técnicos e profissionais complementares às atividades rurais, como operação e manutenção de máquinas e equipamentos agropecuários, uso da informática e noções sobre o funcionamento do mercado. Repórter Pedro Pincer.
O objetivo é estimular o empreendedorismo entre os filhos de agricultores e ela se estrutura em quatro eixos de ação: educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologias no meio rural. O relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, mencionou que há grande preconceito quanto ao jovem que decide ficar no campo.
O Brasil mudou. Então, hoje, um jovem querer trabalhar, ficar na zona rural, recebendo a educação, formação empreendedora, para poder enxergar a sua terra, a terra dos seus pais, como uma empresa, não é um lugar de se produzir, de se vender ou de se agregar valor à produção, é alguma coisa real.
Estão previstos cursos técnicos e profissionais complementares às atividades rurais, como operação e manutenção de máquinas e equipamentos agropecuários, uso da informática e noções sobre funcionamento do mercado. A proposta sugere a criação do Comitê de Formação Empreendedora do Jovem do Campo, com a participação de órgãos públicos e de entidades como o SEBRAE.
Os debates sobre a reforma tributária no Senado começaram hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Senadores ouviram de representantes da indústria, do comércio, agronegócio, dos serviços e das cooperativas elogios e preocupações ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Lourenço.
O setor de comércio e serviços pediu abatimento para o cálculo do imposto sobre bens e serviços às empresas que empregam acima da média. Já o agronegócio pediu a revogação de artigo da Constituição que possibilita que estados instituam contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados. A indústria, por meio do representante da sua Confederação Nacional, Mário Teles, disse que o desenho do imposto que vai substituir PIS, COFINS, ICMS e ISS é bom.
O que veio da Câmara, o IVA, resolve uma das grandes distorções da economia do sistema tributário brasileiro, que prejudica a economia brasileira como um todo, que é a chamada cumulatividade.
O senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, ressaltou que o trabalho dos senadores será medir o impacto real das medidas e garantir que não haverá aumento de impostos.
Nós temos aqui que ter uma preocupação, não é com prazo, não é com tempo, é em fazer uma reforma tributária para facilitar a vida de quem produz.
A Organização das Cooperativas Brasileiras, ao pedir tratamento tributário adequado na reforma, reforçou as características únicas do cooperativismo, com os recursos pertencendo aos cooperados, sem objetivo de lucro.
Em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, o fotógrafo Adriano Machado negou proximidade com os invasores do Palácio do Planalto. Já o presidente do colegiado descartou a investigação pela CPMI de um suposto esquema de venda de presentes por assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
A relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deve pedir a convocação dos envolvidos na suposta venda de presentes e joias do ex-presidente Bolsonaro, entre eles o general Mauro César, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e o tenente Osmar Crivellati. Ela argumenta que esse dinheiro pode ter financiado os ataques do 8 de janeiro.
A questão do escândalo das joias tem um âmbito da corrupção, que alguém possa dizer que não é um objeto da CPMI, mas é objeto da CPMI entender qual tipo de dinheiro fez o investimento nos atos antidemocráticos.
Mas o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, descartou incluir o suposto esquema das joias nas investigações do 8 de janeiro.
Só mesmo quem quer que essa CPMI termine em pizza é que pode estar querendo ampliar isso para a questão de joias, daqui a pouco outro assunto qualquer. Isso nós não podemos permitir. Vamos focar na questão do 8 de janeiro.
Em depoimento à CPMI, o fotógrafo da Reuters, Adriano Machado, negou proximidade com os invasores do Palácio do Planalto, ao afirmar que foi inclusive ameaçado, caso não apagasse as fotos feitas. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, no entanto, o destaque do depoimento foi a declaração do fotógrafo de ter visto homens da Força Nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça.
A Comissão de Educação aprovou a inclusão de pesquisadores bolsistas na Previdência Social. A medida busca proteger e estimular pesquisadores que se dedicam por anos em pesquisas científicas. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
A Comissão de Educação e Cultura aprovou um projeto que inclui bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado na Seguridade Social. A proposta estabelece uma alíquota diferenciada de 5% de contribuição para estimular o ingresso dos estudantes na Previdência. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto assegura direitos individuais dos estudantes.
Na maioria dos casos, a pessoa que se dedica à pesquisa não tem condições de se manter em outro emprego formal que assegure esses direitos. Desse modo, garantir direitos trabalhistas e previdenciários a esses indivíduos é crucial para assegurar que eles possam viver com dignidade, além de atrair pessoas altamente qualificadas para os campos científicos e acadêmicos.
A proposta será analisada agora pela CAI, em decisão terminativa.
A senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, se solidarizou com os familiares de mais 3 mulheres vítimas de feminicídio recentemente. As mato-grossenses Cristiane Castrilon e Emily Bispo, além da policial civil do Distrito Federal, Valéria da Silva Barbosa. Ela defendeu penas mais rigorosas para quem pratica o feminicídio. Atualmente, a lei estabelece pena de 12 a 30 anos de prisão para os condenados por esse crime. Um projeto em análise no Congresso Nacional prevê o aumento do tempo mínimo de 12 para 15 anos. Na opinião da senadora, o aumento da pena mínima ainda não é o bastante. Ela afirma que é preciso adequar a lei penal para que a pena máxima em casos de feminicídio passe a ser de 40 anos, conforme permissão prevista no chamado pacote anticrime em vigor desde 2019.
Não tratem feminicídio e violência doméstica como pauta feminina. Os senhores têm filhas, têm netas, têm sobrinhas. Pensem nelas, senhores. Elas crescem hoje em um país que um feminicídio acontece a cada 6 horas.
O Senado homenageou hoje, em sessão especial, a Marcha das Margaridas, movimento que deve reunir mais de 100 mil mulheres em Brasília a partir de amanhã. O evento deste ano marca os 40 anos do assassinato da sindicalista Margarida Alves. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Marcha das Margaridas ocorre em Brasília a cada 4 anos e reúne mulheres do campo de todo o país. Neste ano, são esperadas mais de 100 mil mulheres na capital do país. Representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e coordenador geral da Marcha das Margaridas, Mazé Moraes, lembrou que há 40 anos aconteceu o assassinato de Margarida Alves, que dá nome ao evento.
Estamos aqui construindo ação histórica guiada pelos princípios de um feminismo anticapitalista, antirracista e antipatriarcal.
O senador Beto Faro, do PT do Pará, que solicitou a sessão, também destacou a trajetória de Margarida Alves.
Margarida vivenciou as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores do campo e, quando adulta, mergulhou na luta pelos direitos dos camponeses. Margarida foi assassinada a mando de fazendeiros na sua própria casa, na frente do marido e dos filhos.
E o plenário aprovou na tarde de hoje a inclusão do nome de Margarida Alves no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A obra registra personalidades que tiveram papel fundamental na defesa ou na construção do país. O nome de Margarida Alves se juntará a outros que já constam no Livro de Aço, obra que fica no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Entre os heróis e heroínas brasileiros estão nomes como Tiradentes, Anita Garibaldi, Chico Mendes, Zumbi dos Palmares, Machado de Assis, Chico Xavier e Santos Dumont. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.